Boa tarde. Todo mundo satisfeito com a comida? Só não pode dormir? E agora então vamos continuar estudando sobre o nosso Salvador, o seu trono, o seu cetro e as características que emana destas áreas. O Senhor Jesus, meus irmãos, nosso Salvador, eu diria até que é infinito as expressões, as grandezas que você pode observar na sua palavra. E Ele é a razão da nossa reunião, de estarmos aqui, Ele é a razão de tudo, da nossa vida, da nossa salvação. E eu não tenho dúvidas. Ninguém que se ocupa com Cristo desperdiça seu tempo. E pensando nisto, e tendo tantos jovens aqui, e naquela oração que temos, e naquela aspiração até que temos, que os jovens também, aqueles que têm o dom dado por Deus de ministrar a palavra, quando você estiver em dúvidas o que falar diante dos textos da palavra, e você que é jovem, então vou te dar uma dica: fale de Cristo. E se você ainda quiser falar de Cristo e tiver dúvida, então fale da cruz do Senhor Jesus e a sua mensagem. Você fazendo isso com amor, reverência, santidade, ela vai alcançar corações. Hebreus 12. Nós vamos apenas ler do verso 18 até o final do capítulo, mas não teremos tempo de refletir em tantos ensinos que temos aqui, mas aqui nós vamos ver a conclusão deste capítulo, que no nosso Deus é um fogo consumidor, e com isso nós vamos estudar sobre o trono de fogo, o trono de fogo. Hebreus 12, verso 18. Porque não chegastes ao monte palpável, aceso em fogo, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade, e ao sonido da trombeta, e à voz das palavras, a qual os que a ouviram pediram que lhes não falasse mais, porque não podiam suportar o que se lhes mandava. Se até um animal tocar o monte, será apedrejado. E tão terrível era a visão, que Moisés disse: estou todo assombrado e tremendo. Mas chegastes ao monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, aos muitos milhares de anjos, à universal assembleia e igreja dos primogênitos, que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus. A voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou dizendo: ainda uma vez comoverei não só a terra, senão também o céu. E esta palavra, ainda uma vez, mostra a mudança das coisas móveis como coisas feitas, para que as imóveis permaneçam. Pelo que nós temos a aplicação do texto: tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Quando o Senhor fez o concerto com a nação e quando Deus foi entregar a lei, tudo isso aqui aconteceu. Essa demonstração visível da grandeza de Deus, uma demonstração tão tremenda que o servo Moisés, tão íntimo de Deus, ele estava todo assombrado e tremendo. Quem diria dos outros, não é verdade? E o escritor aos Hebreus, e os Hebreus conhecia tanto isso, esses relatos antigos, principalmente os Hebreus, que faziam e podem fazer hoje também, como nós, o uso correto do Velho Testamento. Porque os irmãos há de lembrar que o Senhor Jesus criticou os escribas e fariseus, porque eles, ao invés de usar a palavra de Deus nua e crua, vamos assim dizer, eles eram pessoas que ficavam dando centenas de interpretações deles para a palavra de Deus. Mas o judeu, o hebreu, alguém da nação de Israel que, lendo o Torá e o Velho Testamento, não só o Torá, mas os profetas e assim por diante, isso estava lá revelado. Então isso tinha muito sentido para eles, mas também tem sentido para nós, que agora somos a igreja, estamos com eles ligados a Cristo. Agora, o que o escritor quer demonstrar a nós é quão grande é o nosso privilégio, porque a ligação da igreja é celestial. Celestial. O escritor quer, com essa mensagem, entre muitas coisas, e o Espírito Santo é soberano, mas ele quer nos despertar diante de tamanho privilégio, exclusivamente por graça, que nós tenhamos uma vida de consagração, uma vida dedicada ao Senhor. Mas ele conclui dizendo, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Estudar o livro de Hebreus, nós precisamos, em primeiro lugar, lembrar de uma doutrina, a doutrina da graça, que a salvação é um dom. Pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. E em Tito também nós temos bem claro que a igreja, ela é salva pela graça de Deus. E nós temos segurança. Se você, querido irmão, às vezes você, em algum momento, aqueles mais jovens, mas qualquer irmão, em algum momento vier alguma dúvida quanto à salvação, você precisa lembrar e focar naquele que te prometeu. Se um dia você, de coração, arrependeu dos seus pecados, confessou seus pecados a Cristo, entregou sua vida a Ele, a garantia é dEle. Agora, certeza de salvação. Uma vez salvo, para sempre salvo. Seria bom se nós ficássemos aqui o resto da semana, né? Talvez tenha alguém aqui que não tem dúvidas nesse assunto. Eu gostaria que você tivesse a liberdade de me procurar nos intervalos, ou qualquer irmão aqui, se você tiver dúvidas sobre a doutrina da graça, os textos que são usados distorcidos sobre a doutrina da graça, cair da graça. Cair da graça, querido que está aqui, é sair do método da graça e querer impor coisas, como ontem nós estudamos, mas muitos outros textos, e eu vou estar à liberdade, eu posso compartilhar de você dessa verdade bíblica, e eu tenho certeza que muitos outros irmãos aqui. Então, esse é um fato ao estudar Hebreus. Outro fato, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. O fogo nas Escrituras, ele tem principalmente o sentido de juízo. Juízo. O crente em Cristo, ele é um crente em Cristo porque ele apropriou do juízo que caiu sobre o Filho de Deus e ele está livre do juízo, do fogo, do inferno. Então, neste sentido, também nós precisamos entender. Agora, se tivéssemos tempo, nós poderíamos estudar em outros sentidos sobre o fogo, que de certa forma pode ser aplicado a nós. Por exemplo, no tribunal de Cristo, 1 Coríntios 3, tudo aquilo que fizemos que não foi baseado naquele fundamento que é Cristo Jesus, será queimado. Será queimado. E outras áreas que poderíamos estudar. O Senhor Jesus foi apresentado a João, e hoje nós estudamos sobre João, e o maior dos profetas. Hoje o irmão falando sobre João, esse detalhe no ventre cheio do Espírito Santo, não tinha atentado para isso, foi precioso. E Cristo depois fala, ele é o maior dos profetas. Nunca houve um como João. E João falou para as pessoas que estavam ali arrependidos, né? Foi esse o propósito dele. Eu não sou digno nem de mexer no cadarço do sapato deste ser. Está entendendo, irmão, o que é reverência dos servos fiéis? Como eu diria, a solenidade que é a pessoa do Senhor Jesus, para os que compreendem pelo Espírito. E então ele falou assim, Lucas capítulo 3, verso 16, verso 17. Eu vos batizo, vamos usar a palavra traduzida, não transliterada. Eu vos mergulho em água, ele vos mergulhará ou vos imergirá no Espírito Santo e no fogo. Porque o verbo mergulhar, a estrutura, a conjunção verbal do verbo mergulhar é em e nunca com. Felizmente, algumas palavras do grego não foram traduzidas, foram transliteradas. Se eu chegar para algumas pessoas aqui, talvez algumas crianças, e falar o que é metamorfose, ele vai falar, não sei. Mas se eu falar o que é transformar alguma coisa, ele vai entender. Transformar é traduzir a palavra metamorfose, de forma simples. E batizar é usar uma palavra grega no nosso idioma sem traduzir ela, o que ela significa na nossa língua. O Senhor Jesus, então, recebeu, ele recebeu essa atribuição. E é exatamente isso que aconteceu no Pentecostes. Para sinalizar essa verdade profética, a casa toda ficou cheia daquela demonstração visível e audível que a igreja que está aqui reunida, ela está mergulhada sobre a influência do Espírito Santo, sobre o controle e o domínio. Mas também foi vista línguas como que de fogo. Não foi fogo que desceu sobre os nossos amados irmãos da igreja primitiva. Se tivesse descido fogo na cabeça deles, tinha queimado eles. É para que o mundo e nós hoje pudéssemos anunciar que foi inaugurado a era da graça. E todo que confia em Cristo agora, ele recebe também em si a pessoa do Espírito Santo. Agora, o fogo, mergulhar no fogo, essa heresia que o mundo professa, insiste em querer fogo. Eu não quero fogo, irmãos. Eu fui livre do fogo. E você que confiou no Senhor Jesus. O fogo tem principalmente, então, esse simbolismo de juízo. Juízo. O Senhor Jesus um dia abriu o livro no profeta Isaías, no capítulo 61, e ele leu, né? Eu fui ungido. E ele parou no ponto a pregoar o ano aceitável do Senhor. O ano aceitável do Senhor ainda não terminou. É a nossa época. É a época da graça. Mas ele parou lá, porque ele falou assim: hoje se cumpriu essa escritura na pessoa dele. Mas o dia da vingança do nosso Deus, que ele também está ungido para isso, ou seja, foi escolhido, é uma missão dele, ainda não se cumpriu. Porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens. Meus irmãos, a salvação é universal. Cristo não morreu na cruz só para quem creu nele. Ele morreu pelos pecados de todo o mundo. Porque o inferno não foi preparado para seres humanos. Agora, Deus não leva em conta os tempos da ignorância, graça. Mas ele anuncia agora, a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. Por quê? Porque esse Deus de graça, esse Deus de favor, esse Deus que quer marcar homens e mulheres com o Espírito Santo, ele tem determinado um dia em que, com justiça, há de julgar o mundo e, por meio do varão que ele destinou, e ele deu certeza desse fato, ressuscitando ele de entre os mortos, o nosso amado Salvador. Que grandeza! O Senhor Jesus ainda tem, meus irmãos, uma missão. E é esse julgamento das nações, dos ímpios, dos povos, de Satanás, do anticristo. Paulo, escrevendo aos 2 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 7 em diante, ele vai vir com labaredas de fogo. Labaredas de fogo. Agora, com essa introdução, nós vamos olhar o trono de fogo em Daniel, capítulo 7. Lembre, irmãos, Deus tem determinado um dia. O tempo de Deus são coisas do porvir que ele revela a nós. E em Daniel capítulo 7, verso 9, diz: eu continuei olhando. Daniel 7, 9. Eu continuei olhando até que foram postos os tronos. E um ancião de dias se assentou. Seu vestido era branco como a neve, o cabelo da sua cabeça como a limpa lã. O seu trono, chamas de fogo. As rodas dele, fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Que trono! Milhares de milhares o serviam. E milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Daniel capítulo 7 começa este servo de Deus tendo uma visão dos reinos do mundo na percepção do mundo, na percepção de Deus, me desculpem, porque anteriormente Nabucodonosor tinha sonhado um sonho e ele tinha tido uma visão neste sonho de uma imagem, de uma estátua grandiosa. E ali nós temos a visão dos homens para os reinos do mundo. Mas na visão de Deus dada aqui para Daniel e para nós revelado, os reinos do mundo é comparado a animais irracionais, ferozes, maus e cruéis. Cruéis. Não tem beleza nenhuma aos olhos de Deus as coisas humanas, as criações humanas. Só tem, aqui, não vamos ler, é representado por destruição, por morte, por maldade. É um urso com costelas nos dentes, e sim, temos aplicações proféticas, mas coisas que amedrontam. Não tem nada belo nas construções e nos reinos do mundo. Agora, Daniel, assentou no seu coração não se contaminar. Um jovem, um adolescente que foi arrancado do seu país, dos seus pais, um adolescente que foi levado para um país pervertido, imoral, podre no pecado, na idolatria, quase uma criança que foi levada para o centro mundial, a Babilônia. Mas aquele jovem, ele tinha propósito. E ele mais os seus três amigos, Ananias, Misael e Azarias, eles não se contaminaram. Quatro. Quatro na Bíblia fala de algo completo. Bastou quatro no reino da Babilônia para Deus registrar coisas de valor eterno, acontecimentos ainda de anos no futuro. Você que está aqui, jovem, você já fez essa proposta para Deus? Eu não vou me contaminar. Você escolhe aquilo que você assimila. Na simbologia de Daniel, era as iguarias do rei. Você sabe quem é o rei hoje que te oferece iguarias? É Satanás. Ele está por trás de todas as iguarias que surgem aí. Todas. Que você possa, com aquela lição tão agradável que tivemos hoje pela manhã, se comprometer mais e consagrar. Mas Daniel viu essa visão. Um trono de fogo. As rodas desse trono também era de fogo. As rodas aqui fala de mobilidade. Mas além do trono e das rodas ser de fogo, um rio de fogo manava ou brotava ali daquele trono e movimentava. E nós temos aqui assentado um ancião de dias. E aqui, meus irmãos, é Deus Pai. Deus Pai. Aquele que Moisés disse, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Salmo 90, verso 2. O profeta Isaías 57, 15 diz de Deus, Senhor, tu és o que habita na eternidade. Um ancião de dias. Branco como a neve, as suas vestes. Branco como a neve. Novamente, santidade, pureza. Também justiça, mas a justiça está associada mais com esse fogo. Os seus cabelos, como a limpa lã. E aqui é uma maneira de falar de sabedoria, maturidade, seriedade. Deus no trono. Deus no trono. E no verso 13, continuemos lendo então. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu, um como o filho do homem. E dirigiu-se ao ancião de dias. E fizeram chegar até ele. Expressões interessantes, né? O encontro do pai e do filho. Coisas profundas para nós compreendermos. E foi-lhe dado o domínio, a honra, o reino que nós já estudamos. Já estudamos. Então, esse trono, o trono de fogo, que foi-lhe dado o domínio, a honra e o reino a Cristo, ao Filho do Homem, Deus Filho, nós então temos aqui, queridos irmãos, e talvez algum amigo que está aqui nos visitando, nós temos aqui uma verdade de um julgamento que acontecerá em várias fases, mas um julgamento que tem como o juiz, e eu já falei no primeiro dia que o rei, na Bíblia, ele engloba todos os aspectos de um governo, e este que se assenta neste trono, o Senhor Jesus Cristo, então agora, como nós temos ali em Lucas, e nós citamos, Lucas 3, verso 17, ele na sua pá, ele vai limpar a sua eira, e a palha ele vai jogar no fogo que nunca se apaga. E o tempo não vai ser permitido, nós vamos pelo menos ler em Apocalipse algumas coisas, mas o fato é que o juízo do Senhor Jesus, o seu Salvador e o meu Salvador, ele vai inicialmente ser contra o reino do anticristo. Quanto à pessoa do anticristo, a besta que subiu do mar e os seus seguidores. O Senhor Jesus também há de julgar com este mesmo fogo as nações e a atitude das nações para com Israel no período de tribulação. Por fim, o nosso amado Salvador irá também julgar os judeus que restarem vivos. E no fim do Armagedom, o nosso Salvador irá também lançar no lago de fogo a besta e o falso profeta vivos e prenderá Satanás no abismo. Satanás no abismo. E por fim, ao final do milênio, ainda executando essa sua missão, o nosso Salvador tem essa missão e ele vai exercer ela integralmente. Nós teremos ainda uma grande revolta mundial contra Cristo Jesus, porque Satanás será solto pela permissão de Deus, e ainda muita gente virá contra o Senhor Jesus. E ele então, com esse fogo, ele vai destruir a todos. E aí nós temos o término do reino milenal de Cristo. E aí nós temos o estabelecimento da eternidade, do oitavo dia. A eternidade, onde não haverá mais dia nem noite, porque os que forem de Deus viverão para sempre na luz, e os que rejeitarem Cristo viverão para sempre nas trevas. Daniel, então nós vamos agora, eu falei as fases deste juízo, porque eu sei que não teremos tempo de abordar o assunto. Eu espero que muitos aqui já compreendem este assunto. Quem não compreende pode continuar estudando e pesquisando na palavra, está aqui para sua leitura. Mas então vamos ver um pouquinho algumas coisas. Também queria falar que nós não vamos poder falar. Eu queria falar também sobre o trono de Davi, mas hoje à noite é um momento evangelístico e eu gostaria já amanhã, na permissão do Senhor, de falar de um trono tão disponível a eu e a você, o trono da graça. O escritor, terminando Hebreus 12, que nós acabamos de dizer, fala: retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus. A capacidade dada por Deus para cada um de nós agradar Ele, servir Ele, flui também de um trono, o trono da graça. Então vamos ver o julgamento do anticristo. Daniel 7 ainda, aqui nós estamos vendo sobre o quarto animal. E no verso 25, proferirá palavras contra o Altíssimo, destruirá os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos, a lei, e eles serão entregues na sua mão por um tempo e tempos e metade de um tempo. Mas o juízo estabelecer-se-á, e eles te darão o seu domínio para o destruir e para desfazer até o fim. E o reino, o domínio, a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Capítulo 9, verso 26. E depois das 62 semanas será tirado o Messias, e não mais será. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com uma inundação. E até ao fim haverá guerra. Estão determinadas assolações. Ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. O anticristo, a besta que sobe do mar, aquela que não era, mas será, é o ressurgimento do Império Romano. Este líder político, ele, ao estudarmos, ele é do povo do príncipe que há de vir. Uma parte do que lemos em Daniel capítulo 9 já aconteceu no ano 70 depois de Cristo, quando os romanos, liderados pelo general Tito, eles destruíram completamente Jerusalém e os espalhou pelo mundo. O Senhor Jesus, ao olhar o templo, ele disse: não ficará aqui pedra sobre pedra. Conta-se que essa destruição de Jerusalém foi colocado fogo no templo. E o ouro que ainda havia no templo se derreteu e entrou entre as pedras da construção. E depois que o fogo apagou, aquelas pedras foram movidas, porque o ouro é um metal precioso. E realmente cumpriu o que Cristo disse: não ficou pedra sobre pedra. Agora, este líder, ele surgirá, não de repente, e aqui nós vemos que na figura deste animal tão pavoroso, que tinha 10 chifres, 3 chifres são substituídos por um chifrinho menor, e o chifre na Bíblia fala de força, de poder, corno, né, na Bíblia. E ele, então, o anticristo, ele vai destruir ali 3 desses 10, e os outros vão concordar com ele. E isso está muito fácil já de acontecer com esse mundo globalizado, porque este homem, ele vai ser dominado completamente por Satanás, e ele vai sugerir para toda a humanidade existente nessa ocasião que ele é a pessoa que tem a solução para todos os males do mundo. E chegando, lendo, por exemplo, em Apocalipse capítulo 16, verso 13, nós temos aqui a atuação nesta época. A tribulação é um período de 7 anos, é uma semana de anos que falta. Acabamos de ler em Daniel capítulo 9, depois das 62 semanas, já tinha acontecido 9 semanas, 7 semanas, mais 62, 69 semanas. Falta ainda uma semana de anos, onde Deus há de tratar com a sua nação, o seu povo Israel, e o anticristo vai fazer um acordo com o povo judeu, mas no meio da semana, faltando 3 anos e meio, vai se iniciar a grande tribulação, um período que neste mundo nunca houve a grande tribulação. E morrerá nessa época, nesse período, bilhões de pessoas. Agora, aqui em Apocalipse 16, diz que da boca do dragão, verso 13, da boca da besta e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta. Nós temos aqui a trindade do mal. Satanás querendo copiar o nosso Deus, que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E então esses espíritos de demônios, eles fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo para congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda os seus vestidos, para que não ande nu e não vejam as suas vergonhas. E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedom. Eu tenho muita vontade de ir em Israel, e já devia ter ido, e não sei, aqui algum irmão já foi, quem sabe a gente combinam a ida em Israel. Israel tem um lugar, hoje lá nós podemos ir lá, um lugar alto. É aquele lugar onde acredita-se, na Cesareia, onde o Senhor Jesus passou no meio das pessoas, porque eles queriam matá-lo. Eles estavam querendo precipitá-lo daquele monte. Mas daquele monte, nós podemos hoje ver o Vale de Jezreel. O Vale de Jezreel. Ele é muito grande, esse vale. E Armagedom é um nome que se refere à colina de Megido, né? A colina de Megido, ou o outro nome deste vale é o Vale de Esdraelon. Foi onde Josias morreu por desobedecer os conselhos de Deus. E Israel pranteou muito a morte deste rei. Foi onde Saul morreu. Mas será onde o anticristo será destruído pelo nosso Salvador, o Senhor Jesus. Senhor Jesus, capítulo 19, verso 11, eu vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro. Julga e peleja com justiça. Olha o cetro do Senhor Jesus aqui. Características do seu juízo. É sempre com justiça. Os seus olhos eram como chama de fogo, conhecimento pleno de tudo. Sobre a sua cabeça havia muitos diademas. Estamos estudando um pouco dos diademas, das glórias, das belezas do Senhor Jesus, coroas. Mas tinha um nome lá que nós não sabemos ainda. Ninguém sabia, senão ele mesmo. Mas ele estava vestido de uma veste salpicada de sangue. Antes de descer aqui, ele passou no Calvário, derramou seu precioso sangue. E agora ele vem com a veste salpicada de sangue. E o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. O Verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória. E João fala, nós tocamos nele. Ele é a expressão de Deus. Havendo Deus antigamente falado aos pais pelos profetas, muitas vezes e de muitas maneiras, a nós, nesses últimos dias. Por que últimos dias? Porque só falta o reino milenar, o reino de paz do Senhor Jesus. A nós, nesses últimos dias, falou-nos pelo Filho. Você que está aqui, amigo, a maneira de você ouvir Deus hoje é através do Senhor Jesus. Só por Ele. Seguiram-nos os exércitos do céu em cavalos brancos, vestido de linho fino, branco e puro. Da sua boca saía uma espada aguda para ferir com ela as nações. Ele as regerá com vara de ferro. Ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E no vestido e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Verso 19, vi a besta, os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazer guerra. Àquele que estava sentado sobre o cavalo e o seu exército. E a besta foi presa e com ela o falso profeta, que diante dele fizeram sinais, com quem enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre. Fogo, dor, punição, julgamento, enxofre, mau cheiro, fedor, fedor de morte, de destruição. Dois homens que foram induzidos por Satanás serão lançados vivos no lago de fogo. Não provarão nem a morte física. Os demais foram mortos com a espada que saía da boca. Sua palavra, autoridade da sua palavra, do que estava sentado sobre o cavalo, todas as aves se fartaram das suas carnes. Vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, amarrou-o por 1000 anos, lançou-o no abismo e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, para que até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Verso 7, acabando os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, mas desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta, o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Irmãos, que coisas grandiosas acontecerão ainda. Coisas espantosas reveladas a nós. O nosso Deus é um fogo consumidor, mas vocês chegaram a Jerusalém Celestial. Vocês passaram direto a encontrar Deus, o juiz de toda a terra. Olha, igreja dos Hebreus, vocês foram direto a encontrar os santos do Velho Testamento, que vocês tanto apreciaram ouvindo deles. Mas mais, igreja, vocês passaram direto de todo esse juízo e vocês agora estão diante de Jesus, o mediador, o que permitiu vocês chegar aqui na glória no céu. Vocês chegaram onde o sangue dele foi colocado. Sirva a esse Salvador entronizado com consagração, com dedicação, porque tem coisas grandiosas. O nosso Deus, ele é um fogo consumidor, mas pela graça vocês estão nessa posição tão elevada. Será que vale a pena, jovem, servir a Jesus, o maior ser do universo, que assenta no trono de fogo e que julga? Tem os olhos como chama de fogo, sabe de tudo. Hebreus capítulo 4, não há nada encoberto. Todas as coisas estão nuas e patentes. Ele sabe de tudo da sua vida, da minha vida, da vida da igreja, das intenções nossas, tudo que acontece, ele sabe de tudo. Ele é o fogo consumidor. Então, eu acredito que, entre muitas coisas, O Espírito Santo, quando nos revela essas verdades e nós olhamos para Ele, eu acredito que deve promover em nós mais reverência e também mais amor. Por termos sido libertados desses juízos tão terríveis. Eu citei, e nós vamos apenas ler, as nações. Mateus 25. Verso 31. E quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Ele é o Rei, Mateus. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Agora eles vão dizer: mas por quê? Porque o Senhor fala que eu tive fome, o Senhor me deu de comer, eu dei de comer para o Senhor. E ele vai mostrar: em verdade vos digo, verso 40, que quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim os fizestes. Mas os que estiverem à sua esquerda dirá: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. E aqui nós temos um tratamento, um juízo de Cristo, do Senhor Jesus como rei, diante das nações, e como as nações trataram o seu povo, os que não tinham a marca da besta, durante a tribulação. Mas a própria nação será julgada em Mateus capítulo 19, Mateus capítulo 19, verso 27. Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: eis que nós deixamos tudo e te seguimos, que receberemos? Pedro era bem ousado, não é verdade? E o Senhor Jesus disse: em verdade vos digo que vós, que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E em Zacarias, capítulo 12, Zacarias, capítulo 12, naquele dia o Senhor amparará os habitantes de Jerusalém, e o que dentre eles tropeçar naquele dia será como Davi, e a casa de Davi será como Deus, como o anjo do Senhor diante deles. E acontecerá naquele dia que procurarei destruir todas as nações que vieram contra Jerusalém, e sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas. E olharão para mim a quem traspassaram, e o prantearão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Hadad e Rimon no vale de Megiddo. E cada tribo, aqui agora nós vemos uma conversão, um arrependimento dos que estiverem vivos, dos judeus. E por fim, nós já lemos, depois Satanás será solto. Às vezes alguém pode falar: mas por que Satanás vai ser solto, se ele já estava preso? É por causa do que nós aprendemos ontem. Nós somos escravos do pecado. O homem é escravo do pecado. E o Senhor Jesus vai iniciar o reino milenar, ele vai assentar no trono de Davi, ele vai assentar no trono, e o Senhor vai reger este mundo como esse mundo nunca viu. Com 100 anos, uma pessoa nessa época vai ser um jovem. Um jovem. Agora, ao final deste período de paz, deste reino, ficamos até pasmados, mas não é diferente hoje. Porque hoje, pela fé, nós podemos apropriar a essas riquezas e viver à luz dessas riquezas. Mas nessa época, Satanás sendo solto, ele ainda vai comover ou mover pessoas dos quatro cantos da terra. Fala de abrangência, quatro. E eles vão subir como a areia do mar, ainda tentando destruir o Senhor Jesus e o seu reino. Irmão em Cristo, se você quiser resumir o objetivo de Satanás em um único objetivo, é o interesse que ele tem de destruir as intenções de Deus. A igreja é uma intenção de Deus, é um desejo de Deus. A sua vida de consagração é um desejo de Deus, uma intenção de Deus. Uma vida de pureza, que nós estudamos hoje de manhã, é uma intenção de Deus, consagrarmos a Ele. Então, é assim que Ele atua. Ele é inteligentíssimo e Ele convence muitos. Ele usa essa corrente, esse pensar da sociedade para tentar destruir os intentos de Deus. É isso aí. Irmãos, eu vou ler alguns textos agora, em mais 5 minutos. Nós mencionamos aqui no primeiro dia, nós entendemos, irmãos, que a igreja não passará nesta tempo de julgamento dos reinos e dos ímpios. Mas tem muita coisa escrita que não pensa assim. E os jovens gostam muito de ler. E hoje, se tem um livro que você pode comprar de todo tipo hoje, por incrível que pareça, é a Bíblia. Não a Bíblia em si, mas as Bíblias comentadas. E, meu irmão, existem Bíblias comentadas que as pessoas que comentam os textos bíblicos não pregam o arrebatamento antes da tribulação. E você precisa de ater aos escritos inspirados. Por exemplo, Apocalipse capítulo 3, verso 10. Que nós temos a importância de guardar a palavra. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. O Senhor Jesus, em João 14, ele diz: eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. João 14, 3. Virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. O Senhor Jesus falou muito no dia do Senhor, na sua vinda em glória. Ele falou, os discípulos questionou muito. Mas aqui em João 14, ele fala: eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. E Paulo, que recebeu instruções diretas da pessoa do Senhor Jesus Cristo, falando à igreja aos Coríntios, ele diz em 1 Coríntios 15, 51: eis aqui vos digo um mistério. Até o momento que a pena do apóstolo escrevia essas palavras, isso era considerado um mistério. Um mistério. Uma coisa oculta, não revelada ainda. Mas eu vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. A corrupção não pode herdar a incorrupção. Num momento, num abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. É num átomo, a palavrinha original aqui. É o átomo, hoje ele é divisível, mas quando colocaram esse nome é porque pensava que era uma partícula tão pequena que era indivisível. É num tempo tão pequenininho. E para nós entendermos, fala num abrir e fechar de olhos. A gente não vê que a gente pisca o olho, né? A gente pisca o olho e não fica escuro. É tão rápido, lubrificando o nosso globo ocular. Mas eis aqui vos digo um mistério: nem todos dormiremos. Se nem todos vão morrer, é porque haverá uma noiva, uma parte da noiva de Cristo em vida quando o arrebatamento acontecer. E também o apóstolo, depois, os Tessalonicenses preocupados, né? Segunda, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 17 apenas. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Irmãos, não é um encontro na terra. O que essas pessoas que ensinam essa doutrina faz desses textos aqui? Ele vai nos atrair a Ele. Vos levarei. Nós não vamos estar com Ele aqui num primeiro momento. Ele vai primeiro nos levar. E muitos ensinos podemos pensar nisso. Ele vai então nos levar. O arrebatamento da igreja é chamado de um acontecimento iminente. Qualquer momento pode acontecer. E aí, irmãos, nós vamos estar com Ele. E eu te convido a pensar mais nessas coisas, avivar mais a esperança no seu coração. O Senhor Jesus, Ele é esse grande juiz, esse rei. Ele é o rei dos reis, Ele é o Senhor dos senhores. Você depositou fé nele. Então, meus irmãos, vamos servir a Ele, como lá Hebreus capítulo 12 fala: agradavelmente, com reverência e piedade. A piedade é uma vida consagrada a Deus. É uma vida que agrada a Deus. Nós devemos buscar agradar a Deus e não o homem nem nós mesmos. E reverência não é ter medo. É um profundo respeito pela pessoa do Senhor Jesus. Respeito por conhecer Ele. E é o que nós estamos fazendo aqui. Talvez você pode dizer: como eu me tornar mais reverente a Deus? estudando a palavra de Deus, conhecendo suas grandezas. E que nós continuemos, então, diante dessa exposição, Ele no trono de fogo, Ele nos abençoe e promova no nosso coração aquilo que lhe convier. Amém.